Tudo bem? Estamos aqui hoje para falar com você sobre êxito. Êxito personal e êxito profissional. Aprender a generar êxito na vida. As pessoas querem ter êxito, mas não sabem como chegar ali. Verdade? E você? Você quer melhorar sua vida? Quer melhorar o modo como você acha as coisas? Acê-las de um modo mais fácil? Êxito é ter o que se quer. Felicidade é saber apreciar o que se tem. Para ser feliz, ou estar feliz, você não necessita mais nada. Para obter coisas que você quer, há uma ciência. É a ciência do êxito. Do mesmo modo que você aprende física, química, você pode aprender a ser mais exitoso na vida. Por lo tanto, começamos dizendo que para ter êxito, você necessita conhecimento, você necessita experiência, você necessita sabedoria. Como obter conhecimento? O verdadeiro conhecimento que leva ao êxito, como obter a experiência e como obter sabedoria. Quem sabe mais, chega mais lejos. Esta é a grande verdade. Nunca deixa aquilo que você não pode fazer perturbá-lo daquilo que você pode fazer. Não me diga o que você não pode fazer. Diga-me o que você pode fazer com o que você tem, onde você está. Ah, eu quero apenas ser feliz. Isto em meu planeta Terra, 24 horas por dia, 365 dias por ano, toda uma vida, é impossível. Nós outros não vivemos em meu paraíso. Vivemos em meu planeta Terra. Estamos aqui para enfrentar nossos monstros, nossos problemas. E uns têm mais problemas que outros. Ser feliz é praticamente impossível. Pero estar feliz é possível. Para estar feliz, o secreto é muito sencillo. Você tem que aprender a viver o aqui e agora. Todas as vezes que você está vivendo o aqui e agora, você está feliz. Você saiu do aqui e agora, para ir ou para amanhã, você não está feliz. Há pessoas que não são capazes de viver eu aqui e agora. Estão sempre se preocupando com o que vai ocorrer amanhã ou ressentidas do que ocorreu ayer. O passado há passado e o futuro não há chegado. A única coisa que conta mesmo é o momento. É viver eu aqui e agora. O melhor conselho que você pode dar a uma pessoa é fazer uma boa pergunta. Por lo tanto, estamos começando esta apresentação fazendo para você três perguntas importantes. A primeira pergunta é: para onde vou? Onde você quer ir com sua vida, do ponto de vista personal, profissional, financeiro, social, físico, amizades e assim por delante. Onde você quer ir? Onde você quer chegar? A segunda pergunta que vamos discutir aqui é: de onde estou saindo? É muito importante na vida determinar de onde você está saindo. Se você me pergunta como chegar aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: de onde você está? Está. Se você não é capaz de determinar de onde você está, é impossível ir a qualquer sítio da vida. Verdade? A primeira coisa que você tem que determinar para ir a um sítio é determinar de onde você está saindo. Porque você quer ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. A primeira coisa que você tem que determinar em esta viagem de êxito é determinar suas qualidades. Quais são seus pontos fortes? Você tem que aprender a capitalizar em seus pontos fortes. Você nunca obtendrá respostas corretas a perguntas equivocadas. Então, fazer uma boa pergunta é muito importante. Para onde vou? De onde estou saindo? E como chego ali, sano e salvo? Como chegar onde quero? Para ser isso, temos que aprender a usar melhor nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão que, apesar de ser apenas 2% do peso de nosso corpo, consome, gasta aproximadamente 25% do oxígeno que respiramos. O cérebro está constantemente trabalhando 24 horas por dia. E se você quer melhorar sua vida, você tem que saber usar este cérebro de uma forma melhor. Só vamos fazer aqui para você uma analogia entre um coach, um avião e um helicóptero. Um coach, um auto, quando você está manejando um auto, manejando um coach, você é capaz de ver o que está adiante na carretera, mas você não é capaz de ver o que está por detrás da montanha, verdade? Você pode ver a carretera, mas não pode ver a montanha, o que está por detrás da montanha. Se você está pilotando um avião, você é capaz de ver um incêndio por detrás de uma montanha, mas você não é capaz de ver um detalhe da carretera, verdade? Sim. Se você está pilotando um helicóptero, você tanto pode mirar um fogo, um incêndio, por detrás de uma montanha, como a qualquer momento você pode barrar hasta a carretera e mirar os detalhes da carretera. Verdade? Infelizmente, poucas pessoas pensam como helicópteros. A maioria das pessoas, 95%, pensa ou como um coche ou como um avião. O que significa ter um cérebro que pensa como um coche? Significa que lhe gusta a ser o operacional, pero não lhe gusta a ser planeamento a largo prazo. Há pessoas que são muito buenas em resolver os problemas de hoje, pero têm muita dificuldade com os problemas de amanhã. Há pessoas que são ao revés. Lhe gustam planear coisas para o futuro a largo prazo, pero não lhe gustam gerenciar o operacional do dia a dia. Você tem que decidir neste momento se você é mais uma persona que pensa como um coche, como um auto, ou você é uma persona que pensa como um avião. Você é o tipo de persona que lhe gusta mais o operacional e menos o planeamento, ou você é o tipo de persona que lhe gusta mais o planeamento e menos o operacional do dia a dia? Imagine que você é uma persona que pensa como um coach. Se você encontra uma outra persona que também pensa como um coach, os dois juntos vão ser dois coaches. Pero se você pensa como coach, encontra uma persona que pensa como um avião, um coach mais um avião vão ser mais ou menos um helicóptero, porque vai poder ver o detalhe da carretera, como também o que está por detrás da montanha. Pero o que ocorre? Nos gusta pessoas que são como nós outros. Quando encontramos uma pessoa que é semelhante a nós outros, temos a tendência de lhe amarmos para compartilhar nossas vidas, para compartilhar nossos negócios, para sermos sócios. Ora, se eu tenho duas pessoas no mundo de negócio que pensam no mesmo, uma é desnecessária. Se você é o tipo de pessoa que pensa como um coach, um auto, e você vai abrir um negócio, e você tem que contratar uma persona, ou se juntar a uma persona como sócio, você tem que buscar uma persona que pensa como um avião, que vai complementar seu modo de pensar. Se você é uma pessoa que pensa como um avião, deve buscar uma pessoa que pensa como um coach para ser la complementação. Isto é muito importante e você tem que levar este conhecimento com você para o resto de sua vida. Tá bem? Agora que você determinou, se você tem mais pensamento de coach, de alto, que é um pensamento de parte esquerda do cérebro, ou pensamento de avião, que é um pensamento de parte direita do cérebro. Se você tem mais um cérebro esquerdo ou se tem mais um cérebro direito. A outra coisa importante que temos que discutir nesta parte de êxito personal é sobre sua autoimagem, seu desempenho, tanto personal quanto profissional, nunca vai ser mais grande que sua autoimagem. A boa notícia é que nós somos animais linguísticos. Linguagem não só descreve realidade, linguagem cria realidade. Nosso autoimagem foi criado por linguagem, por lo tanto, pode também ser recriado por linguagem. Se fazemos uma análise do desarrollo de nossa autoimagem e de nossa personalidade, desde o momento que nascemos hasta completar 21 anos, podemos dividir em três períodos iguais. Os primeiros 7 anos, os segundos 7 anos e os terceiros 7 anos. Os primeiros 7 anos chamamos a fase de absorção, porque nosso cérebro funciona como se fosse uma esponja. Seu nome não foi elegido por você, foi? Provavelmente você tem a mesma religião de seu papá, de sua mamá, verdade? Nos primeiros 7 anos de vida, estamos conscientes, pero não estamos conscientes que estamos conscientes. So, nosso cérebro vai absorvendo as crenças positivas e negativas que são passadas por nossos padres. Nosso papá, nossa mamá, não ensinaram nenhum curso para ser padre ou madre. Cometeram muitos erros com nós, como nós também cometemos ou vamos a cometer com nossos filhos, porque não somos especialistas em educação de niños. Por lo tanto, muitos dos prejuízos que você tem, muitas das crenças negativas que você tem, você absorveu como uma esponja de seus padres durante os primeiros 7 anos de vida. Imagine que você tem 6 anos, você está cenando com seus padres, seus irmãos, e seu padre diz: é preferível ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você com 6 anos, você não vai dizer para seu padre: papá, há pessoas pobres honestas, pobres desonestas, ricos honestas e ricos desonestas. Você não tem essa experiência para discutir isso com seu padre. Você absorve aquilo e 20, 30 anos depois, você começa a ganhar dinheiro e começa a ser o que chamamos de autossabotagem. Você tem que ser sabotagem de você mesmo, porque você não pode quedar rico, porque se você queda rico, você se sente desonesto. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva perpetuar-se. Ao redor dos 7 anos, você entra na segunda fase de desarrollo, que se chama modelação. Neste período, você não só escuta o que seus pares estão dizendo, você observa seu comportamento. Há um dito que diz que a palavra convence e o exemplo arrastra. O que significa isso? Sua mamá diz para você: não minta. E você vê que sua mamá está mentindo para a vecina. Você liga à conclusão que mentir é válido. Dos 7 aos 14 anos, você está num processo de modelação. Você modela o comportamento de seus pais. Por isso que a verdadeira educação não é feita com palavras. A verdadeira educação é feita com exemplos. Ao redor de los 13, 14 anos, nós entramos na fase de socialização, que completa teoricamente ao redor de 21 anos. Nesta fase de socialização, queremos quedar com nossos colegas, com nossos amigos. Teoricamente, deveríamos completar esse desarrollo ao redor de 21 anos. Isso é na teoria. Na prática, não é verdade. Eu conosco pessoas com 50 anos, que o padre ha morrido, que a madre vive a 2.000 quilômetros de distância, pero não saíram de casa todavia, emocionalmente hablando. Quando têm um problema, comportam-se como se fossem ninhos. Você deve estar imaginando como deve ser sua autoimagem. Como eu disse antes, seu desempenho personal e profissional nunca vai ser mais grande que sua autoimagem. É o momento que você melhora sua autoimagem, de imediato você melhora sua vida. Para você ter uma ideia, mais ou menos, do grado que você tem de sua autoimagem, de sua autoestima, nós vamos analisar com você agora cinco fases de sua vida. A fase da saúde, finanças, amizade, família e trabalho. E você vai dar um grado, uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas. Depois vamos fazer uma suma, vamos multiplicar esta suma por 12, e você vai ter uma ideia do percentual que você está usando do potencial de sua autoestima. Então vamos começar. Vamos falar de sua saúde. Se você tivesse que dar um grado de 1 a 10 para sua saúde, 1 sendo que você está em fase terminal de câncer, e 10 sendo que você é totalmente saudável. Totalmente saudável significa mais que simplesmente não ser enfermo. Uma pessoa pode ir ao médico e o médico dizer para ela: você não está enfermo. Não significa que você está saudável. Ser saudável é ter a energia para ser tudo aquilo que você pensa. Se você tem a energia para ser tudo aquilo que você pensa, você pode dar nota 10 para a sua saúde. Mas se você não tem essa energia, você não pode dar nota 10. Agora que você sabe o que é ser saudável, que você sabe a distinção entre não ser enfermo e ser saudável, você pode dar um grado de 1 a 10 para a sua saúde. Agora vamos falar de suas finanças. É importante que você pense sobre suas finanças, porque antigamente as pessoas jubilavam-se aos 65 anos e, em geral, morriam aos 67 anos, mais ou menos. Hoje, uma pessoa que chega aos 65 tem uma probabilidade muito grande de viver até os 90 anos. De 65 a 90 é um quarto de século. Só você tem que estar preparado também financeiramente para sobreviver a tudo isto. Só se você está gastando mais que ganhando, sua vida financeira está um caos. E você então vai dar um grado 1. Se você pudesse parar de trabalhar e viver até os 100 anos, mantendo seu patrão de vida, você dá nota grado 10. Significa que você é financeiramente independente. Só a hora que você tem uma ideia do que é ser financeiramente independente, você pode dar um grado para suas finanças de 1 até 10. E a terceira área de sua vida que queremos discutir é sua amizade, seu nível, número de amigos e nível e profundidade de amizade que você tem. Se você tivesse uma necessidade muito grande, um acidente, uma enfermidade, e você necessitasse de amar seus amigos, quantos amigos você pensa que realmente estariam dispostos a lhe ajudar neste momento difícil? Que grado você dá para a sua vida social, de 1 a 10, com relação a seus amigos? E sua família, seu núcleo familiar? De 1 a 10, o que lhe parece? Que grado você pensa que tem? Como você vê sua família? Está tudo indo bem? Muitos problemas? Muitas coisas para melhorar? Qual é a sua impressão subjetiva, claro, por suposto, de sua família? E, finalmente, quero que você dê um grado de 1 a 10 para sua vida profissional, para seu trabalho. Se você está contando os dias para jubilar-se, o grado é cerca de 1, porque significa que você não está congruente com seu trabalho. Você não está trabalhando em algo que lhe gusta. Porque uma pessoa que hace aquilo que lhe gusta não está pensando em jubilar-se. Se você recebesse a hora 1 milhão de dólares e continuasse fazendo o mesmo tipo de trabalho, próxima semana, você dá grado 10, porque você está totalmente congruente com aquilo que você está fazendo. Agora temos 1 grado para a saúde, 1 grado para finanças, 1 grado para amizade, 1 grado para a família e 1 grado para trabalho. Agora você vai ser a suma de saúde, finanças, amizade, família e trabalho. Vamos imaginar que você deu 1 grado 7, 7, 7, 7, 7 para cada um. O total é 35, multiplicado por 2, 70. Significa que você está operando sua vida usando apenas 70% de seu potencial. Só você tem que fazer seus cálculos. Qual é seu grado para saúde? Qual é seu grado para finanças? Qual é seu grado para amizade? Qual é seu grado para família? E qual é seu grado para trabalho? Tem que fazer a soma desses 5 grados, multiplicar por 2, e você vai ter o potencial que você está usando, sua autoestima, sua autoimagem. Recuerda, seu desempenho, tanto personal quanto profissional, nunca vai ser mais grande que sua autoimagem. No momento que você melhora sua autoimagem, de pronto, você também melhora sua vida. A boa notícia é que sua autoimagem não está feita de acero, nem tampouco de cimento. Sua autoimagem é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Fomos criados através da linguagem e podemos ser recriados também através da linguagem. Só agora você tem uma ideia de onde você está com relação à sua autoimagem. Ayrton Senna foi um corredor de um chofer, um corredor de Fórmula 1 brasileira que se tornou um ídolo mundial com apenas 6 segundos de diferença. O que significa isto? Se você buscar todas as carreiras de Fórmula 1 que Ayrton Senna ganhou e fazer o promédio, e fazer o promédio de quem chegou em segundo quando Ayrton Senna chegou em primeiro, a diferença é de apenas 6 segundos. 6 segundos hicieron de Ayrton Senna um ídolo mundial. Por que estou falando isto? Porque se você tem, por exemplo, um autoimagem ao redor de 70%, se você melhorar isso para 73%, vai ser uma grande diferença em sua vida. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultados. Se você compara uma pessoa fracassada com uma pessoa exitosa, despertam mais ou menos à mesma hora, comem à mesma hora, cenam mais ou menos à mesma hora, vão para a cama mais ou menos à mesma hora. Um é fracassado e o outro é exitoso. O que promove o que há seu êxito são pequenas coisas feitas constantemente em pontos estratégicos. Por exemplo, se você compara um termômetro com um termostato, o que é um termômetro? Um termômetro é para medir a temperatura. Onde você encontra um termostato? Em um sistema, por exemplo, de ar condicionado. Você vai lá e coloca 21 graus Celsius ou 70 graus Fahrenheit. Graus Celsius ou 21 Celsius ou 70 Fahrenheit. E este, o ambiente, o entorno, vai quedar ao redor desta temperatura. Toda vez que a temperatura for arriba o que você colocou no termostato, o aire acondicionado empieza a trabajar. Todo lo que estuviera abajo, el aire acondicionado para de trabajar y queda solo la ventilación. Usted colocó una inteligencia en una máquina. Es un proceso cibernético. El termómetro solo determina la temperatura. El termostato cambia la temperatura. Mi pregunta para usted es muy sencilla. ¿Usted piensa que usted está viviendo en el mundo como un termostato o como un termómetro? ¿Usted está apenas midiendo la temperatura y diciendo, ah, esta ciudad es difícil, este trabajo es difícil, esta familia es difícil? ¿O usted es capaz de hacer como un termostato, yendo y cambiando las circunstancias? Só usted puede decir eso, ¿verdad? Só usted puede determinar esto. Porque para usted obtener éxito, es sencillo, pero no es fácil. Yo quiero que usted imagine una persona caminando en un cable de acero de un edificio para otro. ¿Está imaginando? Para una persona caminar en un cable de acero de un edificio para otro, tres cosas son necesarias. Primero, la persona tiene que querer. Segundo, tiene que saber. Y tercero, tiene que haber cable de acero. Querer es la motivación. No es suficiente, pero es necesario. Una persona sin motivación no hace nada. Su motivación es muy importante. Y vamos a enseñar a usted en pocos minutos cómo desarrollar motivación en la vida. Segundo, saber es la estrategia. Hay muchas personas queriendo ganar dinero, pero no tienen la estrategia de cómo ganar dinero. Su estrategia también es muy importante. Usted puede querer caminar en un cable de acero, pero si usted no sabe cómo caminar en un cable de acero, queda difícil, ¿verdad? Y tercero, tiene que haber cable de acero. Si usted no tuviera cable de acero, mesmo que usted tenga la motivación, mesmo que usted tenga la estrategia, es imposible, ¿verdad? En la vida es lo mismo. Querer es la motivación, saber es la estrategia y el cable de acero es la oportunidad. Hay personas que quieren, saben, pero no son capaces de generar oportunidad. La oportunidad surge en su vida de dos maneras. Primero, usted tiene que ir atrás, buscar la oportunidad. Y segundo, si usted no va a buscar la oportunidad llega hasta usted. Pero la oportunidad llega hasta usted en la forma de un problema. Si no le gusta enfrentar problemas, usted no va a tener muchas oportunidades en la vida. Las oportunidades, cuando llegan a usted, llegan como si fuese un problema. Siempre por detrás de un problema hay una oportunidad esperando. Por eso, solo por eso, los problemas son nuestros mejores amigos. Pero usted dice, mas yo tuve un pasado muy difícil. Só vamos hablar un poco de pasado, presente, futuro. Yo quiero que usted imagine un reloj de arena. Aqueles que tienen una arena cayendo todo el tiempo. Hay una arena que no cayó todavía, una arena que está cayendo y hay una arena que ya cayó, que ya está abajo. Aquela que já está abaixo representa o passado, já ocorreu. Aquela que está caindo representa o presente, o agora. Aquela que está por cair representa o futuro. Então nós temos um passado, um presente e um futuro. Do ponto de vista linear, é fácil você entender que o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Você é hoje consequência do que você foi ayer. E você vai ser amanhã aquilo que é consequência do que você é hoje. Só o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Pero também é verdadeiro, talvez você nunca pensou deste modo, que o futuro cria o presente e o presente pode recriar o passado. Como que o futuro pode criar o presente? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você compra um boleto, de avião para fazer um viagem ao redor do mundo para daqui a um mês. Amanhã, quando você compra o boleto, você já começa a quedar mais motivado pela vida, porque daqui a um mês você vai viajar ao redor do mundo. Mira que interessante. La antecipación del viaje muchas veces es mejor que el viaje, ¿verdad? Muchas veces la anticipación de Navidad es mejor que Navidad propiamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando usted crea una meta para el futuro, esta meta tiene una influencia muy grande en el modo como usted vive hoy. Esta es una de las importancias de criar meta. Muitas vezes, as metas que criamos, não somos capazes de atingi-las, pero isso não é importante. O importante é criar metas, porque criando metas, nós outros nos colocamos em movimento, na acción, em direção a esta meta, e nosso dia queda mais interessante. E há um outro fenômeno muito importante, que as coisas importantes na vida não são planeadas, não são programadas. Pense nas três melhores coisas que já ocorreu com você hasta hoje. Está imaginando? Mas vamos imaginar que você disse: é meu casamento. Está bem. Você não despertou um dia e disse: hoje vou conhecer uma pessoa com quem vou me namorar e com quem vou me casar. Foi assim? Não. Você foi a um lugar em que conheceu uma pessoa, se enamorou e se casou. Se você fizer uma autoanálise, você vai descobrir que a maioria das coisas importantes em sua vida não foram programadas, não foram planteadas, não foram planejadas. Ocorreu em 90 graus. É uma palavra que se chama precessão. Significa que você vai fazer uma coisa e uma coisa mais importante ocorre. Você vai ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar. Você está na cola para pagar o açúcar no carro, e você empieza a falar com uma persona, esta lhe dá uma ideia, você sai dali e você factura US$ 1 milhão. Você foi comprar açúcar e saiu do supermercado com uma ideia de US$ 1 milhão. Por lo tanto, estabelecer metas tem várias funções. A mais menos importante é atingi-las. Uma, hoje queda mais interessante porque amanhã você vai viajar. Segundo, porque no movimento de você ir em direção à sua meta, e num 90 graus, coisas mais interessantes ocorrem. Então, é muito importante você entender esse conceito e começar a estabelecer mais metas em sua vida. E segundo, é você entender que o passado pode recriar. Oh, desculpe, perdão, o presente pode recriar o passado. Não o que ocorreu, não o fenômeno próprio em si, pero pode recriar a interpretação. Se eu cambio a interpretação, eu cambio a emoção. 85% das pessoas exitosas no mundo tiveram uma infância difícil. Se você reclamava de sua infância, a partir de hoje você não vai reclamar mais, porque ter uma infância difícil é preparar-se para ser exitoso. Que bueno que você teve uma infância difícil. O que você não pode carregar ressentimentos do passado, porque aí prejudica seu futuro. Você tem que aprender a perdonar. Perdão, antes de ser acto de amor, é acto de inteligência. Você tem que perdonar seu padre, sua madre, não por eles, por você. No momento que você perdona seu passado, você se liberta deste passado e está mais preparado para ir em direção ao futuro. E este preparo de ir em direção ao futuro é você aprender a estabelecer metas, porque metas funciona como mapas. Se no mapa se acha difícil explorar qualquer território, não é verdade? Só você, fazendo metas, é como se você estivesse estabelecendo mapas para o futuro. Você tem que aprender a transformar seus sonhos em metas e suas metas em realidade, e aprender a entrar em contato com seu propósito de vida. Qual é a contribuição que você quer dar? Depois que morrermos, depois que transcendermos, depois que cambiarmos nossa direção cósmica, quando chegarmos do outro lado, vão nos ser, creio eu, três perguntas. A primeira pergunta é: o que você aprendeu allá? Isto aqui é uma escola. Quando você parou de aprender, está na hora de você morrer. Segundo, como que isso passar pelo planeta Terra? E se deu planeta um sítio mais agradável, melhor para aqueles que vão venir depois? E terceiro, mais importante, você contribuiu mais que você custou ou você custou mais que você contribuiu? Eu creio que é muito importante, todas as noites, quando você coloca a sua cabeça em sua almohada, você tem que perguntar para você mesmo: hoje eu contribuí mais que custei ou eu custei mais que contribuí? Se você estiver custando mais que contribuindo para uma empresa, e você é um empregado desta empresa, é uma questão de tempo, você vai terminar perdendo seu emprego. Verdade? Só em la vida é o mesmo. Você tem que ir acumulando créditos. Você tem que buscar contribuir mais do que custar. Só você está contribuindo mais que custando para o universo? Esta é uma pergunta muito importante para você pensar. E para você melhorar sua vida, você tem que, a partir de hoje, começar a ser melhores eleições. Só você tem que aprender a elegir melhor. Eu vou discutir com você agora quatro eleições, quatro escorrências muito importantes. A primeira escorrência é: eu sou a força criadora de minha vida. Em geral, aquilo que ocorre de bueno com nós outros, queremos ter o crédito. Pero aquilo que ocorre de malo, buscamos um culpado. Verdade? Não somos nós outros responsáveis. Tenho câncer, isso não é minha responsabilidade. O que que você está dizendo? Que você caminhava em la calle e caiu um câncer em você? Não, claro que você é responsável. É o modo como você viveu, os pensamentos que você tinha, e tudo isso contribuiu para que você tenha o câncer. Se você foi capaz de ajudar a construir um câncer, você também tem força, poder para ajudar a destruir este câncer. No momento que você faz uma dicotomia e só quer ser responsável pelas coisas buenas e buscar um culpado por as coisas malas, você perde seu poder de generar coisas na vida. Então, esta escorrência, esta eleição é muito importante. Eu sou a força criadora de minha vida. A segunda escorrência, muito importante: eu sou saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu conheço pessoas que estão compromissadas, comprometidas a tomar vitaminas todos os dias, pero não estão comprometidas a ser, nunca hicieron a escorrência de ser saudável. Se eu nunca hice a escorrência de ser saudável, pero hice a escorrência solo de tomar vitaminas, as vitaminas são mais importantes que a minha saúde. Se eu hice a eleição, a escorrência de ser saudável, por la manhã, quando vou tomar minhas vitaminas, eu posso mirar para as vitaminas e meu corpo decidir: hoje não. Eu vou respeitar meu corpo, porque meu corpo tem uma sabedoria muito grande e pode me dizer se hoje eu devo ou não tomar as vitaminas. Meu compromisso não é com as vitaminas, meu compromisso é com minha saúde. Primeiro eu tenho que elegir. Eu escolhi que eu sou saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu sou sincero comigo mesmo. O que significa isso? Significa quando eu disser sim e sim, quando eu disser no, is no. Se me gostaria de dizer no, pero digo sí, parte de mí muere. So, hay personas que están toda una vida diciendo sí y queriendo decir no. Si usted no es capaz de ser sincero, sincero para con usted mismo, ¿cómo usted puede ser sincero para con los otros? Usted tiene que aprender a desarrollar asertividad. Cuando usted dice sí es sí, cuando usted dice no es no. Y la cuarta escogencia, yo soy libre, significa que usted también es libre. Lo que usted piensa a mi respecto no es mi problema, es suyo. Usted puede pensar lo que quiser. Hay personas que viven toda una vida preocupadas con que las otras personas están pensando. Estas personas que se preocupan demasiado con que los otros están pensando, no están viviendo la vida delas, están viviendo la vida de los otros. ¿Entiende? Usted está aquí para vivir su vida. Yo estoy aquí para vivir mi vida. O que usted piensa a mi respecto no es mi problema, es suyo. Usted puede pensar lo que quiser, como yo también puedo pensar aquello que quiero. Son estas cuatro elecciones. Yo soy la fuerza creadora de mi vida. Yo soy saludable físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Yo soy sincero conmigo mismo. Yo soy libre. Son cuatro escogencias muy importantes. Si usted establece esas cuatro escogencias y pasa a vivir diariamente esta escogencia, eso va a ayudar mucho a crear un futuro mejor. Y usted va a lidar estrategias diferentes. Porque si usted tiene un mapa equivocado, es difícil usted explorar el territorio. Imagine si yo estoy viajando para una ciudad y voy a buscar una calle. Voy a encontrar una calle en esta ciudad, pero tengo un mapa de una otra ciudad. Mismo teniendo toda la actitud positiva, mismo teniendo, siendo optimista, no voy a conseguir porque tengo un mapa equivocado. Entonces, tener la estrategia cierta es muy importante. Y el momento que yo tengo la estrategia cierta, mi vida determina mis prioridades. Vivimos de acuerdo con nuestras prioridades. Todos nosotros tenemos 24 horas por día. Imagine que usted durma 8 horas. Restan para usted 16 horas, para mí y para todos. O que usted hace con este tiempo es que va a hacer la diferencia. Cuando llegamos en la parte profesional, si usted escuchar este material hasta llegar a la parte profesional, vamos a discutir con más profundidad cómo gerenciar el tiempo. Porque usted, si usted no es capaz de gerenciar su tiempo, usted no es capaz de gerenciar su vida. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida basado en nuestras prioridades. Entonces, nosotros seres humanos, como somos animales lingüísticos, tenemos la habilidad de trascendencia. Significa empezar de nuevo. A través de nuestra capacidad de elección, a través de nuestra movilidad, somos capaces de promover cambios. Cuando hacemos esto, podemos trascender. No interesa lo que ocurrió con usted en su pasado. Cada día usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo. El pasado es conocido, pero inmutable. El futuro es desconocido, pero mutable. Voy a hablar de nuevo. El pasado es conocido, pero inmutable. El futuro es desconocido, pero mutable. En la vida, la gente no pide lo que quiere, sino lo que es posible. Esto es muy común encontrar las personas haciendo elecciones, no de aquello que quieren, pero daquilo que pensa que es posible. Usted no puede hacer así. Usted tiene que hacer su escogencia para el futuro, no basado en su historia, pero basado en su imaginación. Si usted hace la elección para el futuro basado en su historia, su futuro va a ser apenas una repetición de su pasado. Si usted hace elecciones en el futuro basado en su imaginación, el cielo es el límite. So usted tiene que dejar su imaginación funcionar. Albert Einstein, que fue considerado el hombre más inteligente que vivió en el siglo XX, decía que imaginación es más importante que el conocimiento. Pero nosotros no tenemos mucha oportunidad de desarrollar esta imaginación porque no es algo que es enseñado en las escuelas. Tão importante para a vida, pero não são ensinadas em las escuelas. Se você que está escutando, que quer melhorar sua vida personal, você tem que entender que não há construção sem destruição. Você vai construir uma casa, você tem que fazer um hueco no suelo. Você vai necessitar de madeira, tuve que cortar o árbol. Você vai necessitar de pedra, tuve que destruir donde vem a pedra. So, mira quantas destruções você está fazendo mesmo antes de começar a construir. So, se você quer construir um futuro novo, você tem que começar, talvez, a destruir algumas coisas de seu passado. Entende? Você não pode continuar sendo a mesma persona. Você tem que cambiar algumas coisas. Talvez você tenha que cambiar alguns amigos que podem estar sendo estar perjudicando você. Porque quando você cria algo para o futuro, este algo que você vai criar, tudo é criado pela mente humana. E no universo físico, a criação é dobre. Primeiro ocorre na mente e depois ocorre no universo físico. Só quando você tem uma ideia, nós outros chamamos isso de germinação. A natureza é muito sábia. Quando você tem uma ideia, você tem uma energia muito grande por detrás dessa ideia. É como um avião despegando. Imagine-se um avião despegando, fosse gastar a mesma energia que quando despega, quando está voando. A cada 30 minutos teria que parar para combustível, verdade? Só primeiro você começa a germinar uma ideia, muitas vezes deixa você sem dormir. Toda a energia que você tem para começar lunes por la manhã a trabalhar. Depois vamos para uma segunda fase, que é a fase de assimilação. As coisas não ocorrem com a mesma velocidade. As coisas vão ocorrendo mais devagar. E finalmente, chegamos à fase de conclusão. Só o processo de criação tem germinação, assimilação, conclusão. Você tem a ideia de construir uma casa, você começa a construir a casa, você termina de construir a casa. Você tem a ideia de adelgaçar 10 quilos, você começa a adelgaçar 10 quilos, você conclui, termina de adelgaçar 10 quilos. Tudo aquilo que você começar em sua cabeça, pelo não terminar no universo físico, você vai criar um problema para você. Você vai criar primeiro uma unidade de atenção em seu cérebro. Se eu digo assim, eu vou estudar inglês, pero não estudo inglês, toda vez que passo delante de uma escola de inglês, meu cérebro vai dizer, ó, estamos aqui esperando que você estude inglês. Só eu tenho que decidir, ou eu vou estudar inglês, ou eu digo para mim mesmo, por enquanto não estou interessado em estudar inglês, só vou aborrar isso de mi mente. Há pessoas que têm tantas ideias germinadas em la mente sem conclusão que não têm mais energia para fazer nada. Imagine uma pessoa que está com a pereza de arreglar um carrão, pero hace de qualquer modo. Termina de arreglar o carrão, tem energia para arreglar a habitação. Termina de arreglar a habitação, tem energia para arreglar toda a casa. Termina de arreglar a casa, tem energia para arreglar o jardim. Estava com pereza de arreglar o carrão, pero quando conclui, a natureza lhe entrega mais energia para fazer coisas novas. Se você tem que fazer uma alta análise, quantas coisas você começou em sua vida, pero não terminou? Isso é muito importante. Essas coisas que você começou, pero não terminou, estão bloqueando sua energia de fazer coisas novas. Estão bloqueando sua criatividade. Se você diz que vai fazer algo e não faz, você termina perdendo credibilidade com você mesmo. Se é importante, se você quer melhorar a sua vida, restabelecer com você mesmo esta credibilidade. Estamos quase terminando esta primeira parte. Me gostaria de recordar com você que aprendemos muitas coisas aqui. Aprendemos sobre como é importante o conhecimento, a experiência e a sabedoria. Aprendemos a diferença entre ser feliz e estar feliz. Estar feliz é aprender a viver o aqui e agora. Hablamos sobre a importância das perguntas. O melhor conselho que você pode dar para uma pessoa é fazer uma boa pergunta. E fizemos uma analogia entre o cérebro, um coche, um avião e um helicóptero, o cérebro esquerdo e o cérebro direito, a importância de complementar o outro. Hablamos sobre melhorar nossa autoimagem, as fases de absorção, de modelação, de socialização. Você fez uma autoavaliação de sua autoestima através de sua saúde, de suas finanças, de suas amizades, de sua família, de seu trabalho. Isso é um percentual mostrando quantos por cento você está usando de sua autoestima. Hicimos a distinção entre termômetro e termostato. O termostato cambia a temperatura, o termômetro apenas mede, está medindo a temperatura, e você está operando na vida como um termômetro ou você está operando como um termostato. Hablamos da importância do passado criar o presente, e o presente criar o futuro. Hablamos também do futuro criar o presente, e o presente recriar o passado. Hablamos da importância do perdão. Você talvez tenha que perdonar algumas pessoas em sua vida. O perdão é um acto de, antes de ser um acto de amor, é um acto de inteligência. Uma pessoa que não é capaz de perdonar carga ressentimento em seu coração. Isso causa muita resignação do futuro. Hablando de futuro, ensinamos você a ser melhores eleições. Hablamos das quatro eleições fundamentais, básicas. Eu sou a força criadora de minha vida. Eu sou saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sou sincero comigo mesmo. E, finalmente, eu sou livre. E você é livre. Hablamos da importância de estabelecer prioridades. Quais são as coisas mais importantes? Temos que começar a trabalhar com as mais importantes. E aí vamos ter tempo para ser as menos importantes. Isso é muito importante você entender esse conceito de prioridade. Hablamos de que o passado é conhecido pelo imutável e o futuro é desconhecido pelo mutável. A importância do ser humano entender que é o único animal no planeta Terra que tem a habilidade de transcender, empezar de novo, através da capacidade de eleição, da capacidade de ação, de colocar em prática aquilo que ele riu. E, finalmente, provocar um câmbio e, consequentemente, uma contribuição para o universo. Depois que morrermos, vão nos perguntar: você custou mais que contribuiu ou você contribuiu mais que você custou? E, finalmente, discutimos a importância do processo da criação, onde teremos a fase de germinação, a fase de assimilação e a fase de conclusão. E a importância de você concluir tudo aquilo que você empieza. Por exemplo, você diz para seu amigo: vou lhe amar você amanhã. Você tem que lhe amar seu amigo, não por ele. Você tem que lhe amar por você, para manter sua palavra. Porque se você diz para seu amigo que vai lhe amar, e vai lhe amá-lo, e não lhe ama, você empieza a perder credibilidade com você mesmo. E a pior coisa que pode ocorrer em sua vida personal é você perder credibilidade com você mesmo. Verdade? Então, depois que nós fazemos tudo isso, e depois que você escutar este material muitas vezes, eu recomendo que você escute de novo, de novo, de novo, até que isto vá para a sua estrutura psicológica. E quede com você olhar. Estamos começando a construir um edifício. Você não começa a construir por las paredes ni por el techo. Usted empieza por la base. Y la base es el éxito personal. Usted, para ser un buen profesional, tiene que ser, antes de todo, una buena persona. Tiene que tener una buena autoestima. Tiene que saber apreciar sus cualidades, sus puntos fuertes. Usted tiene que capitalizar naquilo que usted es bueno. Usted tiene que capitalizar en sus puntos fuertes, no en sus puntos débiles. Si usted capitaliza en sus puntos fuertes, sus puntos débiles van a desaparecer. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Aqueles, ¿cuáles son sus cualidades personales? Ahí que está su tesoro, ahí que está su secreto. Usted tiene que empezar de ahí. Nunca deja aquello que usted no puede hacer bloquear aquello que usted puede hacer. Usted tiene que empezar donde usted está. Yo creo que esta conversación que tuvimos va a permitir a usted trabajar mejor. Y recuerda, no ponga todos los huevos en una misma cesta. Alguien bien carga la cesta y usted queda sin huevos. Eso es muy importante, usted aprender el proceso de diversificación en la vida, diversificar sus intereses. Usted no puede quedar interesado solo en una cosa. Usted no puede depender solo de un estímulo. Usted tiene que tener diferentes prioridades, diferentes intereses en la vida. Vamos terminando por aquí esta parte. Invito a usted para escuchar la otra que complementa esta. Esta es la parte personal. El otro CD usted va a encontrar la parte profesional. Y en esa parte profesional vamos a hablar cómo usted puede mejorar su competitividad en este mundo globalizado, caracterizado por velocidad, complejidad e incertidumbre. Cada vez queda más difícil vivir neste mundo. Temos que aprender a pensar de uma forma melhor. Na era da agricultura era muito sencillo vivir. Hoje vivimos na era do conhecimento, na era da informação. Tudo é mais rápido, tudo é mais complexo. Complexidade e incertidumbre são irmãs gemelas. Quando cresce uma, cresce a outra. E vamos a discutir com você como modelos profissionais que vão facilitar o seu processo e fazer com que você quede uma persona mais competitiva em um mundo profissional. Ok? Hasta lá.